Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Química na Abordagem do Cotidiano, Volume 2, de Eduardo Leite do Canto. Integra uma coleção didática destinada ao ensino médio e se orienta pela articulação entre conceitos químicos e situações reconhecíveis na vida social, tecnológica e ambiental. Esta edição, associada também ao trabalho de Tito Miragaia Peruso, em versões da obras, concentra conteúdos tradicionalmente situados no campo da físico-química. Seu propósito não é substituir a formalização científica por exemplos cotidianos, mas usar esses exemplos como ponto de entrada para interpretar transformações. Propriedades da matéria e processos de obtenção de energia. A organização segue uma distribuição clássica de conteúdos. Característica importante para o estudo sequencial e para a preparação escolar, ao mesmo tempo que recorre a diferentes linguagens, como textos, representações simbólicas, esquemas e atividades. O livro se posiciona, portanto, como material de aprendizagem sistemática, apresenta a química como conhecimento capaz de explicar fenômenos observáveis, sem reduzir a disciplina a curiosidades isoladas ou aplicações meramente ilustrativas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a físico-química como eixo para explicar fenômenos materiais e energéticos, o traço temático mais identificável deste volume é a presença de conteúdos de físico-química, a área que relaciona a composição e a estrutura da matéria às transformações que ela sofre. Essa perspectiva é decisiva no ensino médio, porque permite superar uma visão baseada apenas na memorização de fórmulas, nomes de substâncias ou classificações. Ao estudar processos físicos e químicos, o aluno precisa considerar variáveis como energia, quantidade de matéria, temperatura, concentração e condições do meio. Essas grandezas não são abstrações independentes, ajudam a descrever por que materiais mudam de estado. Por que certas reações liberam ou absorvem energia e por que alguns processos se tornam mais ou menos favoráveis em determinadas condições. A abordagem cotidiana oferece uma ponte legítima para esse estudo, pois combustíveis, alimentos, materiais de limpeza, baterias e fenômenos atmosféricos envolvem princípios físico-químicos. Contudo, a função pedagógica dos exemplos é conduzir à elaboração conceitual. Um caso prático só se torna formativo quando o estudante aprende a representá-lo por linguagem química, interpretar dados e distinguir observação direta de explicação científica. O volume, assim, apoia a passagem entre experiências comuns e modelos que tornam essas experiências analisáveis. Em segundo lugar, conexão com o cotidiano sem abandono da linguagem científica, a expressão abordagem do cotidiano define uma escolha metodológica central da obra. Em vez de apresentar a química como um conjunto fechado de regras, o livro procura aproximar os conteúdos de contextos em que substâncias, materiais e transformações têm relevância perceptível. Essa aproximação pode reduzir a distância inicial entre o estudante e uma disciplina cuja linguagem simbólica costuma parecer muito abstrata. Entretanto, o cotidiano não deve ser entendido como simples decoração de aula. Situações usuais frequentemente envolvem explicações intuitivas incompletas e o trabalho didático consiste justamente em examiná-las com maior precisão. Uma observação sobre aquecimento, dissolução, corrosão ou funcionamento de uma fonte de energia pode abrir questões sobre conservação, interação entre partículas, transferência energética e velocidade de transformação. Para respondê-las, é necessário mobilizar conceitos, unidades de medida, equações e convenções de representação. A particularidade do livro está em manter essa dupla exigência, reconhecer o valor de problemas concretos e preservar o rigor dos conteúdos escolares. Desse modo, o contexto cotidiano ganha função investigativa. Ele ajuda a formular perguntas, mas não dispensa a necessidade de definir grandezas, comparar condições, interpretar resultados e justificar conclusões com base em princípios químicos. Em terceiro lugar, representações químicas e diferentes linguagens no processo de aprendizagem. A obra declara utilizar diferentes linguagens, aspecto especialmente relevante para o ensino de química. Compreender um fenômeno químico exige transitar entre níveis que não são equivalentes àquilo que se observa, a interpretação baseada em partículas e a escrita por símbolos, fórmulas, gráficos ou equações, um estudante pode reconhecer uma alteração de cor ou a formação de gás e, ainda assim, não saber expressar o que esses sinais indicam em termos de espécies químicas e transformações. Por isso, um livro didático de físico-química precisa apoiar a leitura articulada de texto explicativo, imagens, tabelas, modelos e expressões matemáticas. Cada forma de representação destaca uma dimensão do problema. Um gráfico pode revelar uma tendência, uma equação organiza relações quantitativas. Um esquema torna visível uma sequência de etapas. A nomenclatura permite comunicar substâncias de modo padronizado. A conexão entre essas linguagens fortalece a capacidade de interpretar, e não apenas de repetir procedimentos. Também favorece a identificação de erros comuns. Como confundir uma fórmula com uma amostra real? Tratar coeficientes como índices ou assumir que uma representação microscópica é uma fotografia da matéria? Ao integrar linguagens, o volume contribui para a alfabetização científica exigida pela disciplina e para a leitura crítica de informações químicas fora da escola. Em quarto lugar, distribuição clássica dos conteúdos e construção progressiva do estudo, a descrição editorial da obra ressalta sua metodologia e distribuição clássica dos conteúdos. Essa característica indica uma organização que valoriza a progressão conceitual, importante em uma área cujos tópicos dependem uns dos outros, em físico-química. Interpretar relações quantitativas ou transformações energéticas requer domínio anterior de linguagem química, proporções, unidades e distinções entre sistema e meio. Uma sequência estruturada pode tornar explícitas essas dependências e oferecer oportunidades de retomar conhecimentos antes de avançar para novas aplicações. A presença do cotidiano não elimina tal encadeamento. Em uma proposta consistente, ela cria problemas para os quais os conceitos organizados no livro funcionam como ferramentas de análise. Isso diferencia o material de compilações de experimentos ou curiosidades que apresentam aplicações desconectadas. A distribuição tradicional também pode atender às demandas concretas do ensino médio, no qual estudantes precisam consolidar vocabulário, resolver exercícios e lidar com formas de avaliação que solicitam cálculo, interpretação e argumentação. Seu limite possível está no uso mecânico da sequência caso a leitura se reduza à execução de rotinas. O melhor aproveitamento depende de relacionar cada conteúdo a uma pergunta e de verificar por que determinado modelo ou procedimento é adequado. Assim, a organização clássica se torna suporte para a compreensão cumulativa, não apenas para a cobertura de programa. Por último, química. Tecnologia e avaliação crítica de situações práticas, ao aproximar a disciplina da realidade. O volume cria condições para discutir como a química participa de escolhas tecnológicas e sociais, produtos industriais, fontes de energia. Conservação de materiais e processos de transformação de substâncias não são apenas temas de consumo ou de curiosidade, envolvem propriedades mensuráveis, benefícios. Riscos e limites técnicos. A físico-química fornece instrumentos para analisar essas situações de forma menos impressionista, noções ligadas à energia. Condições de reação e comportamento dos materiais ajudam a perguntar quais recursos são empregados, quais transformações ocorrem e quais consequências podem acompanhar seu uso. Essa postura é mais exigente do que aceitar explicações publicitárias ou reduzir problemas ambientais a julgamentos genéricos. Ela requer reconhecer evidências. Comparar alternativas e compreender que uma mesma aplicação pode apresentar vantagens e impactos conforme a escala, o contexto e o descarte envolvidos. Um livro escolar não precisa oferecer respostas definitivas para todos esses debates, mas pode formar bases para que o aluno os examine com vocabulário e critérios mais precisos. O diferencial da abordagem está em mostrar que o conhecimento químico tem valor interpretativo. Aprender conceitos não serve somente para responder exercícios, mas para compreender processos que sustentam objetos, serviços e decisões presentes no cotidiano contemporâneo. Em conclusão, Química na abordagem do cotidiano volume 2 é indicado principalmente a estudantes do segundo ano do ensino médio que precisam consolidar conteúdos de físico-química com apoio de uma sequência didática estruturada, também pode ser útil a professores que buscam um material em que exemplos de uso social da química não apareçam separados da formalização conceitual. O benefício prático da leitura está em oferecer meios para relacionar situações observáveis a grandezas, modelos e formas de representação próprias da disciplina, em vez de tratar fórmulas, equações e exercícios como tarefas sem contexto. O estudante é levado a entender Loss como recursos para interpretar transformações e propriedades da matéria, intelectualmente. A obra favorece o desenvolvimento de uma leitura mais criteriosa de temas tecnológicos e ambientais, pois evidencia que explicações químicas exigem condições. Medidas e justificativas, comparada a materiais que privilegiam apenas o treinamento repetitivo ou, no extremo oposto, apenas exemplos atraentes. A coleção se distingue pela tentativa de equilibrar a organização clássica dos conteúdos e conexão com o cotidiano. Esse equilíbrio é relevante porque preserva a progressão necessária ao estudo escolar sem ignorar a pergunta essencial sobre para que serve aprender química. Seu aproveitamento será maior quando a leitura for acompanhada de resolução comentada de problemas. A análise das representações apresentadas e discussão das relações entre modelos científicos e situações reais. Assim, o livro funciona como base de estudo, revisão e construção gradual de linguagem científica. Se você quiser apoiar Eduardo Leite do Canto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!